Ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer se profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGE e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM. Conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Brasil e no Pará, impulsionado pela necessidade de conciliar renda, maternidade e realização profissional. Muitas mulheres encontram no próprio negócio uma alternativa para conquistar autonomia financeira sem abrir mão da rotina com os filhos. A bibliotecária e crocheteira Andresa Leão conta como decidiu empreender a partir da maternidade.
No começo, a gente teve muita dificuldade para conciliar, né, a vida de dona de casa com os negócios. Porque muitas das vezes a gente tá aqui, como eu sempre falei, é muito mais fácil você sair de casa para ir para um escritório, para ir para um lugar trabalhar, e você deixa todas as tarefas de casa em casa. E quando você tá em casa, quando você tá trabalhando dentro de casa, como uma dona de casa, você se vê naquilo. Sempre vai ter algo para fazer. Tem que gerir esse teu tempo. Não, eu vou chegar, eu vou acordar, vou ajudar o filho a ir pra escola, vou levar ele na escola, chegar, arrumar a casa, fazer tudo que eu tenho que fazer e depois sentar e fazer as minhas atividades, fazer o meu trabalho.
Segundo dados do Sebrae, grande parte das mulheres empreendedoras brasileiras têm filhos e transformam desafios do dia a dia em inspiração para criar novos negócios. No setor de alimentos, o empreendedorismo feminino também ganha espaço. A proprietária e chocolatier Márcia Nóbrega se apresenta e destaca os desafios e aprendizados de empreender sendo mãe.
Tenho 61 anos, tenho 3 filhos, sou mãe atípica, sou formada em administração e gastronomia. Conciliar a vida profissional com a vida familiar não é fácil, mas digo que possível. Porque quando você tem paixão pelas duas coisas, você separa o momento profissional com o momento familiar, do qual também não abro mão.
Entre alimentos, artesanato, moda e serviços, mães empreendedoras seguem fortalecendo a economia e inspirando outras mulheres a investirem nos seus próprios negócios.
João Paulo Seabra, da Rádio Cultura FM de Belém, para a Rádio Nacional em Brasília.
Cardeal FM, 106.1.
A Voz das Mulheres apresenta
Eles por Elas, com Márcia Mendonça.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta. Eu estou conversando com Antônio Lima, que é diretor da Uninassal. Esperando, Antônio Lima já voltou. A gente está falando sobre a instituição de ensino que adota, ensino privado que adota iniciativas de equidade de gênero, com a participação da minha amiga Cecília Emília Queiroz, e a reitora. A Cecília está sempre aqui com a gente. Mas, Cecília, continuando, né? A forma que você conduziu, você e Antônio conduziram.
Esse
casalzinho jovem. Só do contexto para que os ouvintes que estão chegando agora entender, né? Você pode, se quiser, se você relate que é um casal de jovem.
Isso é comum, viu, Márcia?
Se desentenderam.
Isso acontece, né? Eu digo que a universidade é uma cidade, viu? A universidade é uma cidade, então a gente vê tudo na universidade. A gente vê do casal jovem, do casal mais velho, a gente vê tudo que você possa imaginar acontece nessa cidade, que é uma universidade. Então, esses casais acabam namorando e você... E como a universidade é uma extensão da casa deles... Naturalmente eles vivem, chegam de manhã, saem de noite, né? Então, e todo mundo conhece. Então, e nós, e Antônio foi muito feliz quando nós temos um processo de construção com a nossa equipe, é que nós precisamos cuidar dos nossos. Sim. Então, isso é até importante ressaltar. Você veja que o porteiro, ele está ali vendo tudo. Ele não está só cuidando do patrimônio.
Sim, sim.
Né? A preocupação dele não é com a parede, sim, com o carro. A preocupação dele são com os nossos meninos. E quando a gente chega do almoço, a gente nem tinha almoçado ainda, eu e Antônio, ou tinha, não me lembro. Ele disse assim, tem um casal que está brigando. Você via a preocupação dele com o casal, né? Fulana viu no banheiro eles brigando. E aí você, naquela hora, você tem que ser rápida. Eu estava com o Antônio, um foi para um lado, o outro foi para o outro lado. Eu e o Antônio, nos dividimos. E aí, naquela hora, a gente tem esse trabalho, como o Antônio bem diz, de uma clínica que é muito presente na construção e no cuidado. A clínica tem um projeto chamado Plantão Psicológico, que também faz parte do espaço seguro, e qualquer situação que gere qualquer tipo de crise urgente, essa pessoa é encaminhada para um atendimento de plantão psicológico. A ideia não é fazer um atendimento perene, contínuo, sim, é acolher naquele momento. De crise. E assim aconteceu. Então, o Antônio foi cuidar da equipe da gente, eu fui cuidar deles, E eles foram muito receptivos. Também. Eu acho que eles queriam também, né? É aquele jovem que estão nesse processo de formação. Isso é importante a gente falar. Não justifica a violência, mas a gente tem que lembrar que existem sinais antes desse. E que o violento de hoje foi o crise de ontem, o ciumento de anteontem. E que se a gente deixar isso passar, a gente não perde só uma vida, a gente perde duas. Porque lembrem, a violência gera duas vidas perdidas. É a vida da mulher que não teve a opção e a vida dele também, porque ele também se perde nesse mundo. Ele já se perdeu antes. E a gente não quer que ninguém se perca. Nossa fala não é sobre a mulher só, é sobre a sociedade adoecida.
Como o machismo faz mal ao homem?
A ele. E no final, quando eu... Antônio assim, e aí, Cési, como foi, Cési? Porque a gente é uma dupla mesmo. E quando terminou, eu perguntei pra psicóloga, como foi? E ela fez, ele já tem acompanhamento. E ela não parou. Aí eu disse, o que você fez? Ela fez, nós conversamos muito e os dois compreenderam que tem que continuar com o acompanhamento terapêutico.
A transformação vem
daí. E aí eu nesse momento exalto...
É um reforço.
Eu nesse momento reforço não o meu papel, porque eu sou coadjuvante nessa história, mas o orgulho que eu tenho da equipe que a gente tem, de um homem porteiro, que tem uma função patrimonial, de uma funcionária de atendimento, de um diretor. E aí uma coisa que eu quero também registrar aqui é, hoje nós temos um diretor homem. O Antônio, por muitas vezes, vai ser a Cecília.
Sim.
E é como é difícil para ele, sabe? Sim. E é até uma pergunta que eu faço para ele, como ele se sente disso, né? Porque não é fácil, para a mulher é muito mais fácil falar... É sobre esse assunto. Para o homem, o homem falar sobre violência para a mulher é difícil.
É mais difícil mesmo.
Ele conseguir fazer que essa mulher abra esse coração, né? Isso vale. E ele vai precisar encontrar. Ele já encontrou, ele tem que desenvolver isso, porque em alguns momentos é ele que vai ser esse pai acolhedor, esse gestor. Então, até uma pergunta que eu faço para ele.
Antônio. E eu depois vou fazer uma outra.
Antônio, diz pra gente aí, como você se sente, como você conseguiu? Porque Antônio não é só diretor de Salvador, Antônio já era diretor de uma unidade do grupo, vale ressaltar. Antônio, sim, já trabalha como diretor há 3 anos em uma unidade grande do Grupo C Educacional em Pernambuco. Então, diretor, Antônio ele é transferido, então ele já tem experiência de direção.
Sim, sim.
Então, com certeza, ele já traz isso.
Essa
e aí,
bagagem.
Como é que ele, como homem, se enxerga desse lugar de gestor que cuida
da maioria de mulheres. Da educação e
70% de mulheres.
Na verdade, eu já tinha esse papel aqui, já fazia, quero fazer em Salvador. Tenho certeza que irei conseguir, porque vou ter Cecília comigo, né, me apoiando, me instruindo também. Mas na unidade que eu já era diretor, algumas pessoas, principalmente as coordenadoras, já me viram com esse papel de conselheiro, né? Tanto é que tem uma coordenadora aqui de psicologia daqui que ela dizia: não, vá falar com o Antônio Conselheiro que ele vai lhe ajudar, não tem problema, ele vai lhe dar a solução. Então, até uma situação que passou, ela passou no momento, aí eu a chamei na sala. Disse: veja, você é uma mulher bonita, jovem, formada, empregada, pense, inteligente. Veja se você precisa passar por isso. Me faça essa pergunta, né, se você precisa passar por isso. Claro que para chamar ela para ter essa conversa leva tempo, né? A pessoa precisa confiar, sei que leva tempo, precisa se construir um caminho, e não vai ser construído do dia para a noite. Ver se ele está aí à frente da unidade há 10 anos, né? Aquela é diretora, a de Pituba há um tempo já também, então o pessoal já conhece a diretora Cecília, já tem essa confiança de se abrir, não vê ela não só apenas como a diretora, né, vamos dizer assim, a chefe, não. Ela como amiga, uma conselheira, que o pessoal já me via aqui também na outra unidade, que eu era diretor, que eu sei que vai levar um tempo para se construir quando a gente chega em outro local, em outro ambiente de trabalho, o que é normal, né, o que é normal.
Tudo é construção, né?
Tudo é construção, tanto da minha parte, como da parte também dos colaboradores. Mas que nós iremos chegar a esse ponto de amadurecimento, tenho certeza disso, deles também me procurarem, não só para falar dessa questão, principalmente das mulheres, porque a gente tem que entender, e eu sempre dizia aqui, quando eu na outra instituição, que as mulheres têm alguns casos particulares, né, diferente dos homens, que nós, como homens, temos que entender, quando chegaram para mim, falei: professor, eu estou com um certo probleminha, é de mulher, mas não precisa dizer nada, vai resolver e depois você vem, não sei o que
é. Tem que ter, né? Esse jogo de cintura.
Esse jogo de cintura, não dá para você comparar, né? Fazer essas comparações. Mas eu tenho certeza que vamos chegar a esse ponto também na unidade de Salvador, na Nação Salvador, tenho certeza disso.
Com certeza, né? Você vê que ele é um compromisso dele, né?
É sobre ele.
Então, eu acho que já está mudando. Né? Eu tenho aqui uma mensagem de Isabela. Ela diz: bom dia. Essas iniciativas adotadas pelas instituições são fundamentais, pois apesar da presença feminina ter crescido, ainda há barreiras na ocupação de cargos importantes. As mulheres são pouco representadas na área de computação e engenharia, por exemplo, e são a maioria na área de educação.
É engraçado isso, né? Aí alguém vai dizer assim: não, é porque educador só é professora, né? E engenheiro só é homem. Quando o dia desse eu passei dirigindo, levando o filho para a escola, e tinha um ônibus passando do meu lado, eu fiz: ai, meu Deus, uma motorista mulher. Eu vi toda feliz, um ônibus enorme. Aí meu filho falou assim: oxente, mãe, por que isso? Eu disse: porque eu estou orgulhosa, Dudu. Imagina essa mulher segurando esse ônibus numa meia embreagem, numa ladeira, né? Aí você fala assim: mas qual é a surpresa? Bom, porque nós sabemos que existem habilidades que para a mulher é mais fácil, para homem é mais difícil e vice-versa. E que essas habilidades são naturais, né? Naturais, como o peso, isso, né? Isso não é sobre isso. Quando a gente fala de equidade, não é sobre isso. Então, quando eu vejo uma mulher furar uma bolha, pegar um ônibus, ir para uma ladeira e fazer minha embreagem, eu fico explodindo, porque eu ando, meu carro é uma caminhonete, Márcia. Meu carro é caminhonete. Há oito anos eu ando em Salvador numa caminhonete. E quando eu chego no lugar, o povo olha ainda me vendo descer de uma caminhonete. Eu entrei no estacionamento esses dias no shopping, no Hospital da Bahia, e as vagas são terríveis lá. Aí eu desci, vup, vup, vup. Aí a única vaga que tinha era a única do canto, pra eu estacionar tinha que ser de ré. Eu vi um homem parado, olhando, pensando assim: ela não vai estacionar. Aí eu disse, ele acha que não. Eu fui tudo, botei o carro. Quando eu passei, ele fez,
era a senhora que estava naquele carro? Eu disse, era. Aí eu ri pra ele e falei, por quê? Aí ele assim, eu disse, pode dizer. Aí ele falou, porque eu não acreditei, aquela vaga ali, ninguém estaciona. Eu disse, por ninguém se chama Cecília. E ri. Mas assim, não é sobre ser ou não ser. Então, eu fico muito feliz quando eu entendo que a gente está desconstruindo e construindo.
Exatamente. E por isso que eu acho fundamental, eu acho assim, essa parceria, né? Vocês dois,
do somos
lugar
um casal.
De um homem do lugar de uma mulher, dirigindo, né? Criando iniciativas e compartilhando experiências, trocas.
Ó, ele cortou o cabelo, tô vendo que ele cortou o cabelo.
Você está vendo?
Eita!
Isso é fantástico. Se pudesse, isso pudesse ser um padrão, né? Seria tão bom de ouvir de um casal, né? Dirigindo como gestor. Mas, infelizmente. Mas eu queria uma curiosidade de vocês dois. Porque assédio existe em todos os espaços, né? Seja sempre numa relação de poder. Não preciso dizer que é assédio de aluno para aluno, de funcionário. Como vocês lidam com isso? Como o Uninasal lida com essa questão?
Ai,
a visão de Antônio e de...
Eu vou falar bem rapidinho. Assédio é uma palavra dolorosa, não só de ouvir, como de falar. Por quê? Porque existe uma linha muito transparente entre ser ou não ser assédio. E está vinculada a uma palavra chamada intenção. Sim. Intenção depende de quem enxerga ou de quem vê. Sim. Então, às vezes, a pessoa diz, olha, fulano me assediou moralmente. Por que assediou? Porque ele me gritou. Aí pega uma Cecília com a voz alta desse jeito, peça um estondo, né? Estonda tudo. E aí a pergunta é, ela gritou, ela teve... Então, nós hoje, tanto eu como Antônio, eu principalmente, tenho refletido muito sobre isso, sabe, Márcia? E eu tenho, inclusive, me perguntado como eu posso mudar o meu comportamento para que eu não esteja nesta condição. Então, é importante também a gente compreender que o assédio, ele está sobre o olhar do outro. Mesmo que eu não tenha tido a intenção de lhe assediar, sobre que verbo eu queira dizer, ainda assim é sobre o olhar do outro. E se o olhar do outro é quem decide, eu tenho que refletir sobre mim. Então, Cecília precisa rever a forma dela de falar, a forma dela de se postar, a forma dela de representar. Porque ela tem que lembrar que o outro pode sentir de qualquer forma desconfortável. E eu tenho muito me perguntado e tratado isso em mim, não só pelo cargo de gestão, mas pela natureza, pelo jeito, pela forma forte.
Sim. E você, Antônio?
É como Cecília disse, né? Eu também tenho essa perspectiva de ser pelo olhar do outro. Eu me policio muito porque, às vezes, a gente fala e o outro acha, de fato, que a gente foi assédio, né? E para a gente não foi. Então, a gente tem que olhar realmente o que o outro está pensando, qual a perspectiva que ele tem. E sobre a instituição, né? Falando da universidade, nós temos um canal, né, para denúncia, para você ter ideia, nós temos um canal, a instituição muito preocupada com isso. Tanto aluno como funcionário também pode fazer isso, certo? A gente tem e trata, claro que nós investigamos, né, se houve realmente assédio ou não, nós investigamos e tratamos o caso. Cada caso é um caso, nós sabemos disso e tratamos cada caso como ele merece. Quando a gente fala, eu tenho na instituição que eu estava, a gente tem que ter muito cuidado porque o aluno, né, às vezes o professor, como Cecília disse, fala em um tom, vamos falar com o professor, também sou professor, às vezes você fala um tom, né, às vezes mais alto, alguma coisa assim, o aluno já acha que foi, já gritou com ele, foi um assédio, ele se sentiu no meio da turma, aquela coisa toda, então você tem que ter muito cuidado, né, ele me assediou, todo mundo viu, foi um constrangimento, então está feito aí uma situação que a gente tem que apurar para ver de fato, até de onde foi essa questão de assédio. Isso. Mas eu acredito que, levando agora para um lado dessa questão feminina, dessa questão que hoje, né, se a gente formos olhar hoje, muita coisa no passado que não era considerada assédio, que não deixava de ser um assédio, hoje nós temos como assédio. Então, hoje a pessoa se culpa, a pessoa passa, as mulheres passavam com a roupa mais curta, alguma coisa desse tipo, era um fio-fio, né? Algumas palavras que as mulheres não gostavam, mas não sabiam como recorrer, o que falar.
Isso. Né? Antônio, infelizmente a gente passou do horário, quer dizer, passou um pouquinho. Mas, Antônio, eu acho que vocês mantêm, né, essa estratégia de ter um canal de denúncia, é fantástico. Né? Quer dizer, são acolhidos, investigados. Eu quero lhe agradecer. Foi muito bom, né, conversar com você, com Cecília.
É um prazer meu.
Ver um homem assim nessa um parceiro mesmo, porque não é parceiro só da faculdade, mas é parceiro de toda nós.
É meu casal agora, meu
muito
casal.
Obrigada.
Nada, eu que agradeço.
E obrigada também, Cecília. Rosa, minha irmã, está ouvindo. E amanhã é dia, eu não vou nem dizer para não atrapalhar. É dia de café com resenha. Obrigada, Cecília. Depois a Cecília vai lhe explicar. Fique com Deus e até amanhã.
Você também.
A voz das mulheres.
Cardeal FM. Conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571. Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Lugar Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Olá, boa tarde.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Fora da Caixa.
Fora da Caixa, pensadores e pensadoras, pessoas que pensam fora da caixa e realizam também fora da caixa. Não basta só pensar, criar ideias, pensar em projetos, mas é preciso também executar, né, gente? E aí você que é microempreendedor e que é um MEI, microempreendedor, e está aí na sua luta, transformando o seu produto, o seu método, o serviço em um negócio. Sabe bem como é isso, porque tem os prazos para fazer as declarações, tem que ter toda a organização financeira do seu negócio, trabalhar também com a captação, com a venda, recrutamento de pessoas. Olha, não é fácil, viu, gente, ser empresário para ter um negócio nesse país. Mas também não é impossível. E é por isso que existe o Fora da Caixa, esse programa que ajuda você, empreendedor, empreendedora, micro, médio, grande, empreendedor, que esteja a sua empresa consolidada, aí também pode estar com a gente aqui no Fora da Caixa, trazendo a sua experiência, falando das suas dificuldades. Então é isso. Você que ligou agora o rádio, oi, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Fora da Caixa da sua rádio Cardeal FM. Eu sou Patrícia Tosta e esse programa eu falo para empreendedores, empresários. Mais do que um programa de rádio, queremos ser também uma escola de vida, orientando você a fazer melhor os seus projetos, os seus negócios e buscando uma rede de apoio, de mentores, consultores, empresários raiz, que também vem aqui para contar a sua trajetória, as suas dificuldades, os seus desafios, mas claro, também compartilhar e ensinar as suas conquistas. Então, chega mais, vem para cá, o nosso programa está só começando e daqui a pouquinho, já vou chamar uma matéria para você, daqui a pouquinho vamos estar aqui com a Graciela Chatelain, aqui no Fora da Caixa. A Grace, gente, olha, ela criou um método. Ela é de formação, ela é psicóloga social pichoniana. Nossos ouvintes lá do programa Em Sintonia, aqui pela manhã da Excelsior, ela já conhece a Grace. A Grace está aí já na ponta da linha, Marquinhos, já está com a gente? Você está me ouvindo, Grace? Só fazer um teste.
Boa tarde.
Boa tarde.
Ah, depois de muito tentar, consegui, mas só pelo telefone, não consegui pelo...
Pela nossa plataforma.
Pela plataforma, tá, não consegui.
Tudo certo.
Mas estamos aqui.
É, estamos aqui, estamos também pelo YouTube, viu, gente? Você só não vai ver a Graciela Chatelain, mas vai poder ouvir e mais do que tudo. Vai poder aprender muito. Virada de chave é para quem quer realmente pensar fora da caixa o trabalho da Graciela. Eu já estava apresentando. A Grace, ela é psicóloga social pichoniana. O que é que é psicóloga, né? Pela teoria, pela psicologia social pichoniana, e que trabalha com essa psicologia social. Quem não conhece, né? Pichon Rivière, é importante conhecer. É um trabalho maravilhoso. Ele que foi um profissional, a Grace pode falar um pouco melhor, mas só para contextualizar, porque não vamos falar de psicologia social, não vamos falar de Pichon, mas só para você entender que é uma psicologia que trabalha muito vendo o indivíduo, não só no seu aspecto individual, com suas questões individuais, mas um indivíduo, não é, Grace, que ele está, interage, né? Ele tem vínculos sociais, interage também com grupos, e aí tem o grupo operativo, que é uma do conceito, a base da teoria de Pichon, que vai falar exatamente dos grupos operativos, onde dentro desse grupo, o grupo tem uma tarefa a cumprir. E cada membro do grupo, obviamente, desempenha um certo papel, né? Um papel ali para fazer as coisas acontecerem. O que que tudo isso tem a ver, gente, com o programa de empreendedorismo? A Graciela, ela também é empreendedora, ela é MEI, ela executa o método dela, faz, né, os encontros, trabalhos de psicologia individual, mas também em grupo, realiza vivências, oficinas temáticas, porque ela desenvolveu um método maravilhoso que eu conheço, então posso falar com clareza para vocês, que é a escrita reparadora, escrever para reparar. É através desse método que ela também desenvolve a sua prática como empreendedora ligada à área da saúde mental. E aí ela veio hoje aqui para a gente para bater um papo sobre, um pouco sobre tudo isso. Sobre essa questão do trabalho em grupo, porque o empresário precisa ter sua equipe, tem o seu time. Claro que você pode ser o eu-quipe quando você é sozinho. E aí você faz tudo, né, Grazi? A gente sabe o que é isso. É. Você cria o projeto, desenvolve o projeto, divulga o projeto, recruta as pessoas, faz o card, divulga. É um pouco de tudo. É mais ou menos um pouco aí, gente, não é? A realidade de muitos empreendedores e empreendedoras que passam por aqui pelo Faixa Fora da Caixa. Faz um pouco de tudo. Se você é esse eu-quipe, você vai precisar ter que desenvolver algumas habilidades, inclusive da psicologia tem que te ajudar. Organização, disciplina, tudo isso a Graça vai falar aqui pra gente. Quando você é individual, sozinho. Mas quando você já é uma empresa média, né? Médio empreendedor, já tem uma equipe, mesmo que reduzida, aí você vai ter que saber lidar com essas pessoas, ver as competências, as habilidades, qual é a tarefa, como todo mundo se integra, como você percebe o perfil de cada um, o papel que cada um tem ali. Então tem muito pano para a manga para a gente conversar aqui. Resumindo, Graciela Chatelain, seja bem-vinda a esse meu novo espaço aqui, que é o Fora da Caixa, primeira vez que você está aqui com a gente, né? Bem-vinda.
É a primeira vez. Boa tarde para toda a audiência. Que bom estar aqui, né? Desde um outro lugar também, porque sempre estou como uma profissional que trabalha com, que fala sobre o que faz em termos da sua profissão, né? Tanto Sim. quanto a parte da psicologia social, o trabalho em grupo, ou também as oficinas da arte de escrever para reparar, da escrita reparadora, do método. Mas hoje vamos falar um pouco dessa minha caminhada também, né?
Como empresa.
Eu Faz 35 anos que estou aqui em Salvador, 36 anos. Eu vim para Salvador, sou argentina, né? Claro, todo mundo sabe. E eu vim para fazer uma experiência de 2 anos, né? Porque tinha pessoas, amigas aqui. E de pronto eu fiz uma primeira oficina.
E o que? Só um minutinho, um passinho atrás, Graça, perdão, um passinho atrás. Cê, eu esqueci de dizer, tá, gente? A Graciela Chatelain é uma argentina que já está mais de 30 anos aqui no Brasil. E ela está contando um pouco para a gente a história, porque você talvez também se identifique como empreendedor, empreendedora, empresária. Ela falou, né? Ela, a gente sempre conheceu o lado A da Grace como a técnica, a profissional da área de saúde e que faz o trabalho. Hoje, aqui nós vamos conhecer esse outro lado, o lado B da empresária, que montou um negócio, criou um método e vive hoje disso. Aí você está contando que você veio para aqui, para o Brasil. Você foi primeiro para o Brasil, para a Bahia, já veio direto para a Bahia e veio fazer o quê?
Eu já vim direto para Salvador.
Ah, tá.
Porque uma amiga minha me disse, eu estava muito cansada da universidade, né?
Lá você era CLT, você trabalhava e ganhava seu salário no final do mês. Era assim que você vivia.
Muito bem, muito bem. E aí eu disse, eu aí virei, porque eu cansei. Aí uma amiga que estava lá, que eu conhecia, que era daqui, duas vezes eu virei daqui. Então, ela disse, como você não vai morar em Salvador, que para você seria bom?
É que a gente está com interferência aqui de novo.
Vocês conseguem me escutar?
Sim. Graças a Deus, se entrou algum vídeo, alguma coisa aí. Estamos ouvindo alguma coisa da FIFA aqui.
Eu entrei daí. Daí. Não é o meu telefone, porque estou com o telefone. Da rádio.
Aqui estou ouvindo, gente, que loucura.
Você está me ouvindo bem?
Eu estou te ouvindo bem.
E as pessoas também, então, né?
Isso.
Porque aí eu sigo falando. E me incomoda a interferência, mas não tem problema.
Não precisa estar aqui, essa interferência não, tá? Mas é o seguinte, Graça, vamos ver o que está acontecendo por aqui. Porque e de onde entrou essa interferência aqui exatamente para poder... Pronto, acho que agora saiu. Agora não tô ouvindo mais, não.
Saiu.
Vamos lá. Então, você estava contando por que você veio para a Bahia.
Para fazer uma experiência, porque estava com 34 anos, era um bom momento para fazer uma experiência em outro país, né? Um outro país diferente, uma experiência profissional. Aí uma amiga minha me disse, olha, eu acho que o que você faz lá não tem e que pode ser bom que você vá. Aí eu disse, tá, eu decidi que eu ia morar em Salvador 2 anos. Todo mundo disse, bem, se você acha que é bom, eu renunciei, deixei a faculdade, um emprego muito bom como professora, como assessora da Secretaria Acadêmica. Eu estava muito bem, mas eu não queria mais essa vida minha. Eu queria fazer uma coisa diferente. Aí eu vim e eu cheguei em março. Está me ouvindo?
Eu estou te ouvindo perfeitamente. Acho que os ouvintes também, tá? Quem está ouvindo a gente participando do chat do canal do YouTube, pode mandar um oi aqui para a gente e dizer também se estão ouvindo bem a Graciela. Por aqui... Aparentemente, tudo bem.
Tá tudo bem.
Vamos lá.
Então, bem, eu cheguei em março. Em maio, fiz o primeiro curso Aprender a Aprender. E de lá para cá, até que eu saí da instituição que eu fundei, eu não deixei de fazer. E ainda, de vez em quando, independentemente, eu faço o Aprender a Aprender.
Quer dúvidas? Dizer,
o Aprender a Aprender é uma introdução à psicologia social que trabalha com grupos operativos. É uma introdução à metodologia de grupo operativo.
Entendi.
Então, as pessoas na época estavam voltando para a democracia, estavam tendo muitos projetos sociais e as pessoas não sabiam como trabalhar em grupo. Não tinham instrumentos porque estavam saindo de uma ditadura que não ensinava a trabalhar em grupo, porque trabalhar em grupo era perigoso, né? Então, as pessoas me procuravam para saber como trabalhar em grupo. E os primeiros meus, as pessoas que se aproximaram para querer saber sobre Pichão Rivière e sobre o grupo operativo, foi o Movimento Familiar Cristão. O pessoal Magda Ita, Carlos Ita, Liliana Mercury, todo esse pessoal que era do Movimento Familiar Cristão. E aí eu dei alguns cursos para eles, né? Porque eles precisavam para trabalhar com grupos de casais. Para eles, os trabalhos que faziam o movimento, trabalhavam todos com grupos. E esta técnica de grupo operativo deu suporte, um muito bom suporte para trabalhar em grupo. A partir daí, eu comecei a ensinar a trabalhar em grupo, né? Aí fiz um aprender, depois as pessoas quiseram continuar a saber, e aí eu fiz aprofundando a psicologia social, depois elas quiseram continuar e fiz um curso de formação em coordenação de grupos operativos, e aí esses foram os 5 primeiros anos. Aí eu fiz contato com a escola de psicologia social, com as pessoas amigas da escola, Ana Quiroga, que era a diretora e que continua sendo a diretora da escola, me passou o programa para... Ela me disse, você tem que formar coordenadores para trabalhar com você, para fazer equipe. Então me passou o programa que eles faziam à distância, eu adaptei para fazer um curso de 2 anos e comecei assim, também trabalhei no CDK, mas assim, quando eu cheguei aqui, eu tinha que fazer um trabalho, dedicar tempo e ser muito organizada.
Gabi, só um parêntese
muito,
aí, tá?
Muito disciplinada.
Oi, tá me ouvindo? Tá, às vezes fica difícil aqui, tá, gente? A fala aqui, o delay de chegar, falar e ouvir. Vamos lá. Eu vou aproveitar, porque a gente sempre diz aqui que o programa Fora da Caixa tem que ser também uma escola para os empresários e empreendedores aprenderem, né, com histórias que já existiram. Então, a gente vai inventar a roda e você que está passando por esse momento de perrengue parecido com o do nosso convidado, já se vê um pouco na história dele. Então, ficou para mim aqui uma dúvida seguinte. Você veio convidar a sua amiga, lá você tinha uma vida. Então, você que é empresário que saiu de sua cidade, está aqui em Salvador, recém-chegado no mercado, não conhece ninguém. Por algum motivo, você teve que mudar. A Graça foi uma escolha. Ela estava bem, graças a Deus, lá, recebendo o salário dela como professora, era até coordenadora de departamento, mas sentiu dentro que não estava mais fazendo, se é o que entendi, sentido mais aquilo lá. Não era só sobre ganhar um dinheiro. Porque olha quantos empresários e empreendedores estão aí, sem abrir o seu negócio, sem desenvolver o seu projeto, construir a sua história, porque eles estão presos ali, fixos, né, rígidos. Porque, ah, mas eu já tenho meu emprego fixo, eu já estou na CLT, eu estou ganhando bem, está tudo certo. Várias outras pessoas gostariam de estar nesse lugar que eu estou. Eu estou empregada, gente, está tudo bem. E como é que eu não estou satisfeita? E o que está acontecendo comigo? Eu vou largar tudo, literalmente tudo. E o Graça não foi só largar o trabalho, não. Foi o país, a família, os amigos, tudo. Isso tudo motivado. Quando é que você teve? O que estava acontecendo dentro de você para você tomar essa decisão, Graça? E o que você diria para pessoas que estão sentindo, talvez? Você primeiro vai dizer o que você sentiu. O que é que aconteceu ali naquele momento? O que estava se passando na sua cabeça, no seu sentimento, que foi tão forte, capaz de fazer você se desinstalar e recomeçar tudo do zero? E primeiro, identificar isso, que sentimento era esse? E depois, onde é que você tirou coragem, força e organização para fazer essa mudança? Porque tem muita gente querendo ouvir isso, dizendo, meu Deus, está falando comigo. Eu estou nesse ponto. Agora que eu quero saber como é que foi a história dela.
Bem, de fato, eu sou uma pessoa historicamente muito corajosa, né? Meus pais têm muito a ver com essa história, porque eles sempre disseram, vá, você consegue, você... Sempre me deixaram... Me acompanharam muito, mas me deixaram voar, certo? Eles não tinham me preso assim na saia, né? Então, eles me fizeram, me criaram livre, me criaram independente. E eu sempre tive muito interesse pelas coisas. Agora, na universidade eu estava trabalhando e eu trabalhava como professora, dava aulas em 3 cátedras, mas eu estava com uma função que era ser assessora da secretária acadêmica e do reitor, do decano, se chama lá, da Faculdade de Ciências Sociais. E como eles viram que eu fazia um trabalho muito bom, cada vez me davam mais trabalho. Então eu tinha 5 funções dentro da Secretaria Acadêmica e do decanato. Então eu estava muito exausta. Eu às vezes saía 7 da manhã e voltava 1 da manhã.
O que é isso, sabe? Meu Deus?
Eu estava o dia todo na universidade, dando aula primeiro. Na época de concursos, eu era responsável pelos concursos. Era muito trabalho, porque era a escolha da mesa, ir buscar, organizar as perguntas, depois o relatório. Era muito trabalho e eu estava cansada. Me cansei. E me cansou muito a política universitária também, sabe? Porque era muita história. E aí eu disse, olha, eu vou deixar a função e vou me dedicar só a ser professora, que era o que eu gostava. E aí comecei a buscar outras cátedras. E foi nesse momento em que chegou minha amiga Sete, daqui, e me disse, Grace, vai morar em Salvador. E eu já tinha vindo de férias. Eu já tinha vindo de férias 2, 3 anos antes, 2 anos seguidos. E uma das vezes eu disse, eu gostaria muito de morar aqui, porque eu gostava das pessoas, gostava do jeito, né, da organização mais livre, né, do clima, de tudo que era muito diferente a tudo que eu já tinha conhecido na minha vida, né? Porque é o reverso, né? Buenos Aires é toda organizadinha, toda, né, cultural, muitas livrarias, muito teatro, é uma cidade como São Paulo, né? Então, eu tinha meu apartamento, também tinha meu carro, tinha tudo. E aí eu disse, não, eu não quero mais essa vida para mim, porque o que queria fazer comigo era que eu me tornasse uma grande administradora, entendeu? Depois que passou um tempo, 6 meses, eu voltei para lá, o decano, o reitor, veio e me propôs, Graciela, estou vindo aqui, veio a minha casa, a te propor que você fique para ser a secretária de administrativa da faculdade. E eu disse, eu não estudei letras, eu não estudei psicologia social para me transformar em uma administradora de uma faculdade, da secretaria administrativa. Era muito dinheiro, pagava muito bem, mas não era o que eu queria para mim. Eita. Eu já tinha dado os primeiros cursos aqui. E eu tinha gostado muito de trabalhar na área que era minha, sabe? Minha escolha. Então eu disse, não, eu não volto, não. Eu podia ter voltado nesse momento com um muito bom salário, mas não voltei.
Para...
E depois...
Para ainda o depois. Vamos fazer um parêntese antes desse depois aí. Depois você ia dizer o quê? Porque eu quero fazer uma pergunta aí nesse meio, antes do intervalo comercial, para a gente voltar a falar de você como MEI, que aí você precisa chegar aqui na Bahia e contar a história do MEI. Mas foi muito interessante quando você disse, gente, olha só, não é só sobre salário. ganhar dinheiro, ganhar a vida, se desenvolver, ter um negócio, uma profissão, não é só sobre salário. A Graça está aqui contando a vida dela e é a prova disso. Não é só sobre ter um cargo. Claro que tem pessoas que fazem essa opção e tudo bem. Ela poderia ter ouvido aquilo ali e aquilo ter sido uma música para os ouvidos dela. Que maravilha! Fui reconhecida, vou ser promovida, vou ter um cargo de chefia, vou ter um salário melhor ainda. Beleza. Mas aí entra uma questão que eu vou deixar para o próximo bloco, porque você vai falar de microempresários, mentalidade empreendedora, disciplina, que é autoconhecimento. Ela falou, eu não me formei em letras, eu não sou psicóloga, que é o que eu gosto de fazer, para ficar o resto da minha vida sentada numa cadeira administrativa ali, comandando nessa coisa. Não, não sou eu. E para isso precisa ter muito autoconhecimento, saber quem é você. Que você pode estar aí na CLT, fazendo um trabalho, ganhando seu dinheiro, tudo bem, mas infeliz. Isso vai ser para a vida toda? Ou você vai querer ter essa coragem e para desenvolver o seu projeto, o seu negócio e empreender? Essa é uma escolha muito importante. Talvez também, né, Graça? Não precisa ser de vez assim, arruma a mala e sai, muda de país, de cidade, não. Mas talvez é isso que você vai ensinar no próximo bloco, fazer esse desmame, esse passo a passo, essa organização. Como é que sai de um cargo, CLT, tudo certinho, zona de conforto, para se meter em um lugar diferente, onde você não conhece direito público, o mercado, começar do zero, acreditando e confiando aí no seu potencial, que foi o que você fez. E como é que você fez tudo isso dar certo? Daqui a pouco a gente volta, depois do intervalo comercial. Okay. Segura aí que essa história está muito interessante, a gente volta já já.
Tá bom.
Ovo. Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectado em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Ser mãe é amar sem medidas. Eu sou Alice Bastos, do Aconchego da Coruja, consultora de amamentação e cuidados com recém-nascido. E esse é o Minuto do Bebê. Vem comigo organizar a cômoda do seu bebê. Separar uma gaveta para cada item facilita na hora de encontrar o que você precisa, especialmente durante a correria do dia a dia. Use organizadores de gaveta, eles ajudam a segmentar pequenos itens como meias, toucas, babadores e luvas, evitando que se misturem ou que se percam. Organize por tamanho os usos frequentes. Coloque os itens mais usados, como fraldas, bores, macacões, nas gavetas superiores e de fácil acesso. Coloque sempre as roupinhas do tamanho atual à frente e vá trocando conforme o bebê cresce. Isso evita que peças fiquem esquecidas e que não sejam utilizadas a tempo.
Ô, compadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, arroba Delicatessen do Sertão, Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excélsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
De volta, empreendedor e empreendedora, pensadores fora da caixa, você que faz a economia girar, você que empreende por propósito, por necessidade ou por oportunidade. Estamos juntos aqui no Fora da Caixa, eu, Patrícia Tosta, hoje na companhia da Graciela Chatelain, que é microempresária e é psicóloga social pichoniana, está aqui contando para a gente um pouco da sua trajetória. Para você que não estava no primeiro bloco, ela é argentina e já está há mais de 30 anos aqui na Bahia. Veio para ficar 2 anos, já tem mais de 30, e aqui desenvolveu um método e está trabalhando com isso. Essa escolha, no bloco anterior a gente perguntava de onde que ela tirou, né, essa força, essa coragem para recomeçar. Ela tinha um cargo lá na Argentina e aqui ela teve que começar praticamente do zero. Graça, quais são as competências, as habilidades e o que uma pessoa precisa ter, né? Que atributos ou características, sei lá, que você possa dizer para a gente, para fazer uma mudança dessa radical de vida, que vai mudar tudo, inclusive as suas finanças, o seu local, mas por um querer, um desejo de fazer algo diferente. O que ela vai precisar ter? Tanto em termos de competências emocionais e depois também práticas, né? Porque senão...
Bem, vamos por partes. Obviamente, todos os anos que eu estive em Buenos Aires, eu fiz terapia, né? Antes de vir para aqui, estava fazendo 8 anos seguidos, né? Aí eu deixei minha terapia para vir para cá. Então, também, na terapia, foi uma possibilidade de elaboração, de decisão, de dizer, sim, eu vou viajar, eu vou fazer. Então, digamos, estava com suporte emocional, né? Por outro lado, eu tive coragem, né? Tive coragem. Por outro lado, também você tem que estar muito certa do seu conhecimento, coisa que eu sempre digo para todos os adolescentes quando, e para os, sim, especialmente os adolescentes, que o único capital que a gente tem é o conhecimento. Isso me deu muita confiança. Eu tinha muito conhecimento. Então, esse é o maior capital, porque dinheiro vai e vem, mas conhecimento, primeiro ninguém pode te roubar o conhecimento, a não ser que faça um plágio, não é claro? Mas ninguém entra no seu cérebro para tirar o conhecimento. Esse é o maior capital. E você, com seu conhecimento, onde você quiser. Esse é fundamental. Por isso, a gente sempre tem que investir em conhecimento. Depois, eu vendi meu carro, juntei minhas poupanças, eu vim com dinheiro, claro, porque se você vai para qualquer lugar, você precisa ter um dinheiro para viver, né? Pelo menos, eu estava na casa de uma amiga os primeiros tempos, mas depois eu... tinha que ter dinheiro para comer, para sair, para tudo que era, para viajar, né? Tudo que era necessário. Então, tinha um pequeno capital, né? Que até com esse capital, depois eu me mudei para morar sozinha num lugar que tinha um espaço importante onde eu comecei a fazer os cursos nesse espaço. Então, comprei com esse dinheiro, sempre vou me lembrar, eu comprei 15 cadeiras no negócio da China. Lembra? Ele, lá no comércio, não sei se ainda tem, não tem?
Não sei, mas tem...
eu comprei, acho que foram 15 cadeiras daquelas simples, né, pretas, e um quadro de papel flip chart para explicar, para dar aula. Então, esse foi o meu... E estava pensando agora no intervalo, que foi na época, em 1990, não tinha tecnologia, não tinha celular, só tinha telefone.
Meu pai, e essas 15 cadeiras você ia botar onde, Grazi? E a sala, e o local, e o espaço? Mas eu não tenho mobiliário. Você comprou 15 cadeiras, é de plástico, pronto. Ah, mas eu não tenho espaço. Vou botar onde? Começar onde meu curso? E agora?
Não, mas eu aluguei um apartamento.
Pronto.
Que tinha uma sala importante. E a pessoa que eu aluguei era de escada, né? Ela sabia que eu ia dar os cursos. Aí ela me permitiu, já permitido.
Pronto.
Então, porque só era, acho que, dois apartamentos por edifício, né?
Maravilha.
Então, e era, eu lembro que foi na Avenida São Francisco, em Brotas.
Uhum.
Né? Bem sobre a avenida.
Beleza.
Então era um ponto ótimo para as pessoas chegarem, né? Para fazer tudo.
Então você juntou aí o seu espaço de moradia. Muita gente faz isso, abre um salão, às vezes na garagem de casa.
Moradia era moradia e trabalho.
Tá.
Né?
Pronto, resolvido essa parte.
Bem. Não, mas foi assim. O começo foi assim.
É,
sabe?
Claro.
O começo e o bom que aconteceu comigo é que o que eu tinha não existia aqui em Salvador, entendeu? Não se tinha acesso, tinha um grupo que era do núcleo que estavam tomando cursos com o pessoal de São Paulo.
Maravilha. Então tinha uma oportunidade.
Se formando.
Sim.
Não tinha muito concorrente, mas tinha. Mas eu comecei. Porque tem dois lados, né? Um lado é que você é formado na escola onde Jean Rivier fez a psicologia social, o grupo operativo,
uhum.
onde ele fez nascer isto. Então, eu fiz a escola.
Entendi.
E as pessoas que estavam aqui, ninguém tinha feito escola.
Então,
em Buenos Aires, entendeu?
Entendi.
Esse era um diferencial para mim.
Pronto. Outro ponto importante aqui para os empresários e empreendedores que nós estamos falando. Qual é o seu diferencial? O que, que você tem
claro.
Que a concorrência não tem? E é isso que você vai expor. É essa a sua arma para você vencer a concorrência. Ela estudou com o próprio criador do método. Então, você vai querer fazer um curso com alguém que fez um curso do curso do curso ou alguém que esteve lá na Argentina no momento em que o fundador, criador da teoria... Tava. Óbvio, né? Você vai pagar até um pouquinho a mais, mas você vai ter bebê direto na fonte. Então, esse foi seu trunfo, seu diferencial. Agora, e a dificuldade de divulgação? Como é que você montou a turma? Primeira turma. Preencher essas 15 cadeiras como? Porque hoje tem internet, Instagram, já tá difícil, imagine. Naquela época.
Não, porque, na verdade, o primeiro foi não sei se você lembra... Tinha um lugar que era oficina de vídeo, se chamava, lá na Barra, na rua Lord Crocrani.
Sim. Lord Crocrani, acho que é lá
conheci,
na Barra, tá bom.
Sim, eu conheci o dono da oficina em um seminário que eu fui fazer na Faculdade de Comunicação sobre... história em quadrinhos. E porque eu fazia comunicação, jornalismo, publicidade, né? Dentro da faculdade, as disciplinas que eu ensinava era essa. Então, eu era muito interessada por história em quadrinhos e fui fazer um seminário. E aí conheci a Carlos Alencar, que era o dono da oficina de vídeo.
Sim.
E ele se interessou. pelo grupo operativo, porque ele sabia que tinha pessoas que estavam interessadas. E ele me propôs fazer a primeira oficina que eu dei. Olha, não é à toa, hoje é dia 14?
Isso, 14.
Exatamente, hoje fazem 36 anos que eu dei o primeiro Aprender a Aprender.
Não, estou acreditando.
De maio de 1990.
Meu pai, recontando a história aqui, a gente nem sabia disso.
Eu fiz a primeira vez que eu dei um Aprender a Aprender aqui em 1990 com o Carlos, que me convidou. E nessa oficina foram pessoas do Avante, não sei se você conhece, ainda existe aqui em Salvador, é uma ONG, acho que trabalha com educação. É, pessoas do Movimento Familiar Cristão, também Magdaíta e Carlos foram fazer o curso. E outras pessoas que não me lembro agora, mas assim, eram muitas pessoas da educação e do Movimento Familiar Cristão. Eles foram, fizeram o curso, se apaixonaram pelo curso e me chamaram para fazer o trabalho no Movimento Familiar Cristão.
Pronto.
Entendeu?